estrada no campo, com árvore, noite. Essa é toda a descrição do cenário da peça que resgatou duas mulheres do absurdo daquele início de pandemia. Trancadas e isoladas como o mundo todo, mãe e filha, atrizes, encontraram tudo a fazer no texto que começa com a frase "nada a fazer". No confinamento, elas filmaram Esperando Godot, de Beckett, alegoria precisa daquela desesperança. Dois personagens que esperam alguém que não chega nunca. As duas mulheres se acolheram no revezamento de papéis. Mãe sendo filha, sendo mãe e filha. Suas histórias de vida e profissão são entrelaçadas como fitas de DNA. Como se uma prolongasse e ampliasse o caminho aberto pela outra no palco do mundo. A mãe construiu uma carreira sólida, um pé na ficção e outro na realidade. Com a filha não foi diferente, só que no caso dela, o Brasil acompanhou em tempo real a garota crescer e desabrochar. São mães, são filhas, atrizes, empresárias e brilham em todos esses papéis. Ângela e Leandra Leal.
Oi? Fiquei emocionada com essa fala.
Quase que eu choro, hein?
Oh, meu
Poxa,
Deus.
Poxa, muito obrigada. Quase. Que lindo.
É muito legal ver vocês duas.
Segura o choro.
Ah, Leandra, quer dizer que quando chegou a pandemia, para onde você correu?
Eu corri para as duas coisas que estão sempre ali, né? Para mim, assim, que é minha mãe e a arte. Acho que nunca me faltaram essas duas coisas na vida. Assim, na verdade, eu sou atriz, né? Óbvio, por causa da minha mãe, né? Assim, óbvio também que eu também sou atriz por minha causa, mas também, né, por isso. E eu, há muito tempo, nutro o desejo de fazer algo com ela, né? Assim, e minha mãe sempre... A gente nunca conseguiu se juntar para um processo artístico, assim. A gente já se encontrou em cena... Mas em coisas bonitinha, mais ordinária, no Mato Sem Cachorro, umas coisas assim muito pequenas, sabe? Cenas e tal. A minha mãe, né, teve um câncer super punk em 2018, e desde então eu ficava nessa vontade assim, poxa, eu queria. E ela falando que nunca mais ia atuar, que nunca mais ia atuar, e eu falava, não acredito que a pessoa que me formou atriz não vai me conhecer em cena, sabe? A gente não vai ter essa oportunidade nessa vida. Eu falei, não é possível. E quando aconteceu aquele início da pandemia, que eu falei, bom, agora não tem jeito, a gente parou Aruanas, estava no meio de Aruanas, peguei, botei tudo no carro.
Peraí, que agora é comigo. Ela telefonou, eu em Búzios, numa solidão, Búzios vazio, ninguém nas ruas. Ela liga e diz, mamãe, vou para aí. Foi uma felicidade, eu disse, ai, que bom, vem para cá. Aí ela disse, vamos fazer umas filmagens, umas coisas. A idiota aqui achou que ela ia trazer o celular. Sabe aquelas coisinhas de vamos filmar com o celular?
Ela achou que eu ia virar, sei lá, youtuber. Que a gente ia ficar fazendo lives.
Lives. Eu achei que era uma
ela
coisa
para assim.
Pra guardar de recordação e tal.
Uhum.
Aí que chega ela. Só que era uma van com equipamentos que dava para fazer um longa.
Mas a gente fez um longa.
Mas eu sabia. Eu digo, o que, que é isso, Leandra? Como é que não entendia nada. E aí eu comecei a perceber. Te confesso que de prima eu digo, ai, meu saco, eu não quero mais atuar. Eu não quero mais. Até que ela sentou. Começou a descrever o que, que era o projeto, como era. E a frase que você falou, que a peça começa, nada a fazer, me bateu muito fundo. Tanto que é o nome do filme. Bateu porque era um momento que nós estávamos sem poder fazer nada, ou seja, nada a fazer. Aí eu embarquei, aí conta você.
Não, deixa
eu
perguntar, mãe.
Não, vamos ver um trecho do filme, que ainda está em processo de montagem, mas a Leandra gentilmente deu um pedacinho para a gente ver.
Quase fomos a pique. Reforços, finalmente.
Socorro! Égua, dor!
Quase entregamos os pontos. Mas aqui já está nosso fim de tarde assegurado.
Ele precisa de ajuda, hein?
Aqui! Não estamos mais sós. Esperando a noite, esperando o Godot, esperando, esperando. Ah, esse texto é bonito, hein?
Não é?
Esse agora que a gente leu.
Eu sabia.
Vamos tentar fazer ele... Quando a gente for fazer a lua, de novo? Acho que domingo. Pode ser?
Pode, Leandro.
Olha o estragão.
É, pode.
Pode fazer o quê? Mas você não tá sendo divertido, mãe?
Ah.
Filha da mãe.
Bom, como você
já
puderam...
Esse já era um personagem.
Não, você não precisa... Pois é, você não precisou fazer muito esforço para encarnar o estragão. É o seguinte, para em linhas assim, muito gerais, esperando o Godot, Vladimir é um otimista, assim, ele é mais a cabeça, e estragão é o pessimista, ele é o corpo, assim. Então, tô vendo que qualquer semelhança aí não é uma mera coincidência, né?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, assim, essa relação simbiótica, né, dos dois, assim, a gente também usou a peça muito para falar da nossa relação também, né? Uma relação também simbiótica de mãe e filha. A gente tem personalidades também parecidas com... Exatamente isso, né? Assim, o Vladimir mais racional, querendo fazer coisa e querendo... Taranana, e o Estragão mais realista, pessimista, né? Mas assim, ah, não...
Não, eu não vou defender. Tem uma fala que ele diz assim... Não, mas porque hoje é sábado. Aí ele diz, é sábado, mas podia ser domingo, podia ser segunda, podia ser terça. Ou seja, não chega a ser um desencanto, não chega a ser um saco cheio, mas é o limite.
Mas quando você fala assim, é sábado, podia ser segunda, podia ser terça, mas exatamente a sensação da gente naquele momento do confinamento.
Era isso.
Os dias... Vem cá, Ângela, mas você ainda teve um bônus nessa convivência com a filha, que foi ficar pertinho da neta. Da
Júlia. Menino, ele fala. A
não,
neta
Júlia...
é um presente.
Júlia
atuou.
Exatamente.
Júlia atuou. Fazia um menino.
Não, e Júlia, tipo, ela ficou dentro daquele... Foi tão bonito isso, porque as espirais da vida, né, assim, que a gente... É muito difícil, até eu fico meio culpada de falar desse momento com essa beleza que eu falo, assim, porque realmente a gente estava passando talvez um dos piores momentos da humanidade, mas a gente conseguiu, assim, criar um lugar, assim, nosso, uma bolha de encontro, de amor, e que foi muito lindo essa repetição que a gente viveu ali, né? Eu tantas vezes acompanhei minha mãe em filmagens, eu tantas vezes eu tava com ela, né, na coxia, e a Júlia pôde viver durante 3-4 meses uma experiência de ver... A gente fez um filme caseiro, porque ela também estava ali ajudando, ela também tinha que fazer silêncio, ela também batia claquete, ela começou a entender, e aí ela tem um momentinho que é muito fofo, que ela fala, mas quem é Godot? Você é Godot? É você, Godot? Quem é Godot?
Cadê esse Godot que você é?
Boa pergunta! Escuta, deixa eu mostrar um negócio que eu não sei se há quanto tempo você não vê isso, Leandro, e talvez mesmo você, Ângela. Década de 80, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro.
Ih, eu sei o que
é. Isso é lenda, que seca o peito, que leite é fraco. Isso é brincadeira, isso é lenda criada. Salve o leite materno. Esta é boa vida, todos estes são movidos a leite do peito.
Olá!
isso faz parte da minha vida de ativismo. Isso era uma época em que a mulher... não amamentava e nós fundamos as Amigas do Peito e íamos publicamente, eu, Célia, Glória, Pires, íamos para as Bete Goulart, íamos para as praças amamentar para dar esse exemplo.
E olha, foi um movimento muito bem sucedido. Teve uma transformação cultural. Né? Voltou. Essa coisa caiu a ficha mesmo.
Eu tenho muito orgulho de ter participado. E foi também o primeiro ato de ativismo aqui da minha filha.
É, primeiro ato de ativismo dela e também primeiro ato de teatro, mais ou menos nessa mesma época, conforme atesta essa foto aqui. Ela estreia no palco. Com quantos meses ela tem aqui?
2 meses.
E você levava ela para o palco mesmo, como personagem?
Não, é a peça. A peça era no Rival, era uma peça que era escrita, que foi escrita por mim e pelo Wilson Cunha. A personagem principal era a Tamara Taxman, que teve um problema, hepatite, na véspera. Quem sabia o texto na véspera da estreia? A única que sabia o texto era eu. Tem que entrar. Então, fui eu.
Maravilhoso.
A Alcione Mazeu deu de presente um maiôzinho de vedete para ela. Ela é muito carinhosa, a Alcione fez aquele maiôzinho de paetê e tal. Aí, no final da peça, entrava eu, o elenco. Aí vinha a Carolzinho com ela assim em cima, e ela toda boba.
É, com 2 meses, não só estreia, como estreia no Rival e de vedete. Realmente de sensacional. Vedete. Ó, vou fazer. Quero mostrar um breve painel, brevíssimo, da carreira de Ângela. Quer dizer, Ângela fez 11 filmes, mais de 20 peças, 30 e tantas novelas. Alguns destaques que a gente buscou aqui no nosso acervo.
Eu sabia que ele tinha uma pedra. Quando um dia ele desapareceu, os amigos dele começaram a me procurar como se eu tivesse ficado com a pedra. Mas isso é um disparate. Eu não fiquei com diamante algum.
Olha, amizadinha, você tá sabendo que hoje à noite é o noivado do teu marido com Fernanda Ruda Campos, né?
Aquele doutor Mundinho provou que não passa de um ambicioso e mais nada. Ele não tinha o direito de envolver pessoas amigas numa fogueira como essa.
Leôncio. Há muito tempo que eu esperava o prazer de me despedir dessa maneira de você.
Dessa maneira como?
O que é, hein?
Eu quero falar com você.
Mas eu não tenho nada pra conversar com você. Vê se te manca, menina.
Você tá sabendo que tem bastante coisa pra conversar comigo, sim.
Olha o escândalo, tá?
Eu não tô preocupada com o escândalo.
Tá sentindo bem?
Eu só tô em minhas onzinhas.
Tá doendo em algum lugar?
Tá. Ai, só que eu fico com vergonha de dizer pro senhor onde é que tá doendo.
Te acho.
Ai, que delícia.
É o Arcides.
Ai, que lindo isso.
Obrigada. É?
Nossa, irmão, irmãos coragem.
Agora, você, se você me permitir, a primeira cena, que é a dos irmãos coragem, eu fazia um curso, eu tinha me formado em Direito e tinha resolvido não seguir a carreira. Achei que era terrível, que inocentes pagavam por culpados. Eu digo, não quero. Se entreguei o diploma para o meu pai, eu digo, ah, papai, se eu queria, está aí o meu diploma, está o engaveta, porque eu não vou engavetar a minha sensibilidade. E ele, como era produtor teatral, ele conhecia muita gente. E um comediante chamado Carvalhinho, que trabalhava na Globo, disse, eu vou ver qualquer coisa para a sua filha lá. Mas eu já estava fazendo um curso de Sérgio Brito. E na época, porque era a época da ditadura, eu era um pouco contra a televisão. Ele me arranjou para eu fazer exatamente uma ponta nos Irmãos Coragem. E eu pensei, não vou onde já se viu minha posição política. Aí eu comecei a olhar para o lado e vi, Dias Gomes, Vilk, Vereza. Eu digo, eles estão entrando. Tá certo, tem que entrar. Porque se não entrar, não tem como lutar, não tem embate. Aí eu digo, vou entrar. E fui. E eu nunca pude imaginar que aquela ponta ia virar um personagem que ia ficar um diamante dos Irmãos Coragem. Ficou por quê? Porque o Sérgio Brito dizia, Ângela, você tem que usar o teu sentimento, a tua emoção na hora da cena. E nessa cena, eu tinha que estar muito nervosa, muito desesperada, e era tudo que eu estava, nervosa e desesperada. Então, eu pus o meu nervoso, o meu desespero, entra na ilha Eval Rosano e diz, quem é essa atriz? Aí diz, não, ela está começando. Não, esse papel tem que continuar, essa menina é ótima. E deixa estar, eu estava descarregando, era o meu medo, o meu pavor. E ali começou.
Que maravilha, mas que bonita essa história. É. A gente viu aí, né? Viu depois Selva de Pedra e tal. E no fim, Pantanal. O que você está mais curiosa sobre essa nova versão de Pantanal?
Eu não sei, porque foi tão mágico. Foi tão alucinante. E aí eu vou contar a história de um guardador. Eu cheguei para estacionar o carro na Cinelândia para poder ir para o Rival. E o guardador diz assim, ô, dona Ângela, só não vai demorar não, né? Eu digo, por quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu quero ver Pantanal. Eu digo, mas por que você vê? Ele diz, ah, para ver aquelas imagens estourar na cara da gente.
Uau! Acabou. Uau!
Acabou. Mas foi muito mágico.
É um resumo.
Mas foi muito mágico também, eu acho, mãe, essa a experiência, né, de fazer essa coisa assim, de, né, de eles viajavam, isso, eles ficavam 2 meses, aí voltavam, sei lá. Eu lembro, eu tenho uma imagem na minha cabeça que era assim, que era, sei lá, ficava 1 mês lá e vinha pra cá e ficava 1 semana. 1 mês, 1 semana.
E era pro rádio. Rádio. Eu ensinei a Leandra, de Leandra, sempre que você acabar de falar, falar câmbio. Aí fomos falar pro rádio. Filha, que saudade! Ai, tu com sangue, tu muita, muita saudade, aquela coisa de mãe. Aí ela diz assim, oi, câmbio.
Mas olha só, deixa eu mostrar uma cena no capítulo final. Último capítulo na TV Manchete, Pantanal, uma menina lourinha faz uma participação.
Ah, rapaz, mas foi uma luta.
Conta uma história.
Que história você quer que eu conte?
Da moça que vira moça.
Quem é você?
Só quando eu tô correndo. Muito bebê.
Leandra não só estreia com fala, mas com fala, com sotaque, 8 aninhos. Você lembra o que dessa época, Leandra?
Eu lembro que quando eu fui pra lá, eu era muito fã da novela. E tinha uma coisa também de um imaginário, de uma criança de 8 anos que tá 1 ano sem ver a mãe direito, que vai pro lugar onde ela tá há tanto tempo, né? Então, essa coisa de tipo, tomar banho no rio, de cavalgar, de pescar piranha. Eu lembro da casa da Juma, que a gente viu de longe a casa da Juma, que era na fazenda, e eu lembro que eu saí correndo, a casa da Juma! Aí saí correndo, quando eu abri, bando de morcego veio assim, porque não era, né? Era no estúdio a casa da Juma, mas assim, o externo era lá. E vários ensinamentos mesmo, assim, de natureza, assim. Eu acho muito importante pro meu imaginário, assim, que eu fui construindo, assim, ter ido tão nova para um lugar de natureza tão intensa. Então, eu espero muito que essa novela, além de trazer toda a história, que é maravilhosa, que é incrível, toda essa narrativa que é fenomenal, também traga o nosso coração para aquele lugar, sabe? O olhar, a nossa atenção, o nosso cuidado.
Uma coisa que a televisão e a imagem sabe fazer, né? Fala direto ao coração. Leandra, eu me lembro que eu morei um tempo fora do Brasil como correspondente e fiquei impressionado com você, eu conheci você, acho que talvez não só eu, na Ostra e o Vento, de Walter Lima Júnior, você é adolescente. Então, vamos começar dali, vamos agora ver um painelzinho da carreira de Leandra.
Ai, meu Deus.
Vá pra casa.
Minha casa agora é a ilha toda. Que adianta um vestido novo, hein? Se ninguém vai poder mesmo. Eu te odeio, meu! Eu te odeio!
Bianca, me diga o que ele fez, que eu arrebento com ele.
Então, por favor, não quero que você faça nada. Eu vou esquecer o professor Edmundo. E eu vou ser uma boa esposa.
Vem, vem! Não, 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 não! Avança! Fura!
Não vou te dar esse gostinho. Você vai afundar, Nazaré. Na lama. Mas não vai me arrastar junto.
Levo mira de preguete, eu pego as sete. Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar. Um dia compro apartamento, vida socialite. Toda boa, vou com meu ficante viajar.
Na verdade, eu sou a bruxa que parece ser boa. Mas que na verdade eu sou má. No final da história, eu vou surpreender todo mundo. Eu sou a vilã da história, é isso? Acertei.
Mais ou menos isso.
Você é burro! É isso que você é um burro! É por isso que você tá doente! Eles é que estão te enganando!
História bonita
é
que você tá...
Né, minha
história é danada! E duas coisas que me ocorrem. Uma é que a gente viu Aruanas aí. Então, assim como Ângela levou Leandra para o Pantanal, Leandra levou Júlia para a Amazônia, para as gravações de Aruana.
Sim, sim.
Tem a Disney que não se compara, né?
A Disney que não se compara, exatamente. Na verdade, eu conheci a Amazônia só com 35 anos de idade. Eu falo que isso foi uma falha de caráter minha, assim. Porque eu, né, uma pessoa tão apaixonada pelo meu país, que viajei tantos lugares, como é que eu não tinha ido lá, assim? Para mim foi um choque. E aí, logo depois, eu lembro que eu tava, né, dando um mergulho lá no Rio Negro, eu pedi, eu quero voltar aqui, por favor, me traga de volta. E aí eu acabei indo fazer peça lá, lançar o Divinas lá, e depois fazer Aruanas. E aí, quando eu fui fazer Aruanas, que eu fui ficar mais tempo, eu falei, a Júlia tem que conhecer desde pequena. Ela tem que ver esse lugar e sentir esse pertencimento desde pequena. E foi lindo, ela tem memórias super vivas dessa viagem.
Você tem toda a razão, muda a nossa perspectiva. Ir à Amazônia muda a nossa compreensão de uma maneira profunda, não é intelectualmente, você vive aquilo. Escuta, Ângela, foi você que aplicou a Leandra no carnaval, na paixão pelo carnaval? Foi você que botou essa pilha, não?
Posso falar?
Acho que ela pode responder melhor do que eu.
Porque mãe sempre foi super carnavalesca, mas o que ela fazia comigo, ela deixava com a minha avó e ia pular carnaval. Só que minha avó pulava
também
carnaval. Então, na verdade, minha avó...
Ela da ala das baianas de uma escolinha de samba de Paquetá. Silêncio do amor.
Vamos ver, é muito fofo. Tem Leandra agora, há pouco, no Porto Estandarte, e tem ela dando entrevista depois do desfile em 96, na Império Serrano. Vamos ver.
Você podia ter saído num carro, de biquíni, como as meninas da sua idade, bonitas como você. Você não quis?
Não, porque eu iria chamar atenção no carro, mas eu prefiro chamar atenção numa ala que tem um movimento tão bonito e que precisa dessa atenção. Precisa conseguir o que eles querem.
Isso é levar carnaval a sério, né?
Porque carnaval é política. Carnaval é política. Esse ano era em Rio, era o Betinho, e essa ala era do MST. Então, assim, carnaval faz isso também. Ele traz pra roda, traz pra
o asfalto.
Pra outro... exatamente, pro asfalto, o que a gente tá vivendo.
Mas você já percebeu que o ativismo é familiar.
Pois é, mas aí, pra contar a história dessas duas militantes da vida, ativistas da arte e do Brasil, a gente tem que chamar mais um convidado importantíssimo nessa história, protagonista, um senhor muito hospitaleiro, que completa 88 anos.
Neném.
Abra as cortinas para o Teatro Rival.
Meu neném.
Meu avô tinha um teatro. Minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse Teatro Rival.
Conheci o avô da Leandro, o Américo Leal, que era uma pessoa fantástica. O último espetáculo que eu fiz com o Américo foi Loucura Gay. Foi em 83 ou 84, com a direção da Berta Doran, numa época muito difícil, uma época da ditadura.
A ditadura, a revista começou a perder seu glamour, porque começou a ficar grosseira, não podia mais a charge política, a brincadeira política, o improviso.
Imagina uma vida sem riso, uma vida sem graça.
E eu pensava, cadê essas cantoras que desapareceram? Quando eu peguei o Rival, todas tinham desaparecido. Aí nós fizemos as cantoras do rádio, começou por ali. E ali eu comecei a resgatar muitas outras.
A carne mais barata do mercado é a carne...
A alegria que a gente tem de poder estar dentro desta casa brasileira.
O Teatro Rival é um reduto do samba carioca hoje.
Graças a Deus, a Ângela Real soube o que o pai dela fez pela cultura brasileira e ela conserva com unhas e dentes.
Socorro alguma alma mesmo que penada me entregue suas penas. Já não sinto amor nenhum, já não sinto nada.
Nossa história toda é com o Rival, não tem jeito. O Rival foi a minha universidade.
E eu queria dedicar esse prêmio especialmente ao meu avô, Américo Leal, e à minha mãe, Ângela Leal. E eu queria dizer a ela, em público, que ela pode ficar tranquila, que o Rival vai ter vida longa.
Teatro Rival, um teatro leal. Logo
gente,
no início.
Você quer matar a gente do coração.
Vocês fazem isso com o coração do público há 88 anos. E esse espírito de missão, né? O Fred Góes, no livro Teatro Rival.
É missão, é verdade.
Diz que o Rival é missão. E essa missão, a Leandra abraça e diz: vai ter vida longa, eu vou levar adiante. Ah, Rival é uma extensão da casa de vocês.
Porque não é negócio,
né?
Sabe? Por isso é missão. A ideologia do Rival é mostrar que a cultura, em todas as suas vertentes, é a cara, é o ritmo, é a personalidade de um povo. Um povo sem cultura é a morte.
Tanto que o Rival ele é integrado à região. Parece que tudo gira ou se relaciona com o Rival. Não tem começo e fim ali, né? Você se formou como cidadã no Rival também? Essa é a sua consciência, Leandra?
Sim, muito. A minha mãe, quando ela começou a administrar o Rival, ela teve essa percepção, né, que não bastava só o Rival. Ela precisava se ligar ao entorno, né? Então, ela foi presidente da Associação de Amigos da Cinelândia.
Fundei.
E foi presidente. Então, assim, ela entendeu que era um coletivo que precisava ali se mexer para que o Rival fosse junto. E teve uma coisa, quando você falou assim, te formou como cidadã, me formou muito, mas também muito como artista, sabe? Como a capacidade de você fazer, de você realizar. Eu sou uma pessoa que faço muito, realizo, e eu acho que isso se deve muito à experiência que eu vi, acompanhei da minha mãe ali, de outros artistas. Eu lembro muito, eu já falei essa história para minha mãe, né? Assim, a Cássia, até me emocionei quando eu vi assim, a importância de ter visto a Cássia Heller na idade que eu vi ali no Rival várias vezes. A importância de ter visto Luiz Melodia, Elza Soares várias vezes, todas aquelas pessoas do samba. Aprender com aquilo, né? Ver esses artistas se apresentando repetidas vezes. Como uma pessoa pode ser tão à vontade em cena? Eu falei assim, gente, como é que a pessoa pode ser ela e ficar em cima de um palco? Como é que ela pode ser tão confortável com ela mesma e fazer sua arte? Sabe, isso pra mim fez um negócio assim, eu ali entrando na adolescência, começando, né, a querer fazer coisa, a querer ter uma voz, algo autoral. Para mim foi muito importante ver essas pessoas.
E você se realiza como... Quer dizer, a sua primeira realização como autora foi a direção do documentário Divinas Divas, que você lançou no Conversa, na Companhia das Divinas, Jane de Castro e Rogéria. E agora a Leandra vai estrear como diretora de ficção e conseguiu pegar uma atriz que se dizia aposentada para participar desse filme, dessa série. Leandra... Você criou a série, vai dirigir. O fato de ser argumento seu, a sua experiência de atriz e de documentarista ajuda a dar confiança para estrear na direção de ficção?
Ah, sim. Esse é um projeto que eu desenvolvi com as minhas sócias, com a Rita Toledo, a Carol Benjamin, a Maria Barreto. E a gente está desenvolvendo isso há quase uma década. Então, na verdade, é algo que cada cena, cada fala, cada personagem já está muito dentro de mim, assim. E agora eu vou dirigir a série, A Vida Pela Frente. É uma série que fala sobre saúde mental na adolescência, que é um tema super importante, né? Acompanha a história de 6 jovens ali na virada de 99 para 2000. Então, na verdade, se passa na minha adolescência. Mas eu vou dirigir também com o Bruno Safad, que é um parceiro meu de vida, que eu já trabalhei como atriz em 4 longas dele, produzi com ele. Então a gente também conseguiu reunir pessoas muito, muito parceiras de vida. Está sendo a realização de um sonho, viu? Eu estou vivendo agora, eu falo assim, gente, esse ano eu vou fazer 40 anos. E eu tô vivendo um grande sonho assim da minha vida, que é realmente dirigir um projeto meu na Globoplay, assim, com toda, né, a estrutura que é possível, com atores incríveis, uma história que eu acredito, atuar, minha mãe vai atuar, cada pessoa que tá ali é muito especial para mim.
Como é que ela conseguiu dobrar você, Ângela? Fazer você voltar a atuar?
Eu acho que de mãe para filha, de filha para mãe. Primeiro longa dela.
Série.
Primeira série dela, primeira direção. Não tinha como eu dizer não.
E você leu também e gostou, né?
Gostei muito.
É.
Aliás, é uma história que eu conheci muito.
Escuta, gente, quando estiver pronta, a gente vai ter que fazer tudo de novo aqui. Quem sabe presencialmente, né?
Tomara,
a gente faz essa bagunça de novo.
Tomara.
Mãe, filha, aí vou abraçar muito vocês, quero muito beijo. Leandra, muito obrigado.
Muito
Ângela,
obrigada.
Uma honra,
beijo
um prazer.
Nas crianças, na Maria.
Deixa comigo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Beijo na Julinha também e pra vocês.
Tá bom.
E para vocês em casa também. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.